Você está ouvindo Na Trilha, o podcast que orienta a rotina de estudantes pré-vestibular.
Oi, pessoal. A gente vai continuar nesse podcast a falar das funções inorgânicas. Conforme eu já adiantei para vocês, as funções inorgânicas são bem mais simples e não têm tanta complexidade como as funções orgânicas. Na aula anterior, nós definimos um pouquinho os ácidos. Falei para vocês que um pesquisador de natureza sueca é quem definiu muito bem a noção de ácidos inorgânicos, que nós usamos atualmente. Esse mesmo químico, o Arrhenius, também nos traz a definição de bases, ou também chamadas de hidróxidos. Organolepticamente, essas bases têm um sabor adstringente, que é aquele sabor que prende, amarra a língua à boca. Entretanto, esse não é um bom método para identificá-las, uma vez que pode ser extremamente perigoso. Bases, de acordo com Arrhenius, são aquelas substâncias que, em meio aquoso, dissociam-se originando ânions OH-, como único tipo de ânion. Vou repetir. Nós falamos anteriormente que ácidos eram espécies que se ionizavam. De maneira contrária, as bases já se dissociam-se. Assim, uma base, quando em meio aquoso, dissocia-se, produzindo como ânion o OH-. Esse OH- pode ser chamado de hidroxila ou, de uma maneira mais antiga, como oxidrila. Prefiro que vocês adotem a nomenclatura hidroxila. Com relação à classificação das bases, nós podemos classificá-las de acordo, primeiro, com o número de hidroxilas. Assim, a quantidade de hidroxilas liberadas por fórmula é uma maneira bastante comum de classificar as bases. Nesse sentido, nós teríamos as monobases, as dibases, as tribases e as tetrabases, que liberam, respectivamente, 1, 2, 3 ou 4 hidroxilas. Além disso, nós podemos classificar também essas bases com relação à sua solubilidade em água. Normalmente, as bases de metais alcalinos são solúveis. As bases de metais alcalinos terrosos são pouco solúveis, ao passo que as bases de outros metais são praticamente insolúveis. Vale ressaltar aqui que, normalmente, a força das bases é de acordo com a família na tabela periódica do metal. Assim, bases de metais de família 1A e 2A normalmente são considerados fortes. Portanto, as bases fortes são aquelas bases que estão nos metais de família 1A e 2A. Há aqui duas exceções bastante importantes. As bases de berílio e magnésio, em função de apresentarem solubilidade muito pequena, são consideradas fracas, uma vez que não se solubilizam, ou seja, que não liberam o OH-, que não liberam a hidroxila. Bases solúveis apresentam um elevado grau de dissociação e que, portanto, podem ser classificadas como fortes. A recíproca é verdadeira. Bases insolúveis apresentam um baixo grau de dissociação e, portanto, são consideradas bases fracas. Com relação à sua força, normalmente, bases de lítio, ou seja, hidróxido de lítio, de sódio, potássio e assim por diante, são consideradas fortes. As bases fracas são as bases de amônio, hidróxido de amônio e as demais bases. Com relação à sua nomenclatura, a nomenclatura de bases é bastante semelhante à nomenclatura dos ácidos, em que o número do íon ou o número de nox do metal pode indicar se nós estamos tratando de uma base do tipo ico ou uma base do tipo oso. Se você não entendeu esse conceito, volte no nosso podcast anterior para entender melhor o que eu estou querendo te dizer. Para a nomenclatura de bases, normalmente segue-se a seguinte regra: hidróxido mais o nome do cátion. Por exemplo, NaOH, hidróxido mais o nome do cátion, sódio. CaOH2, hidróxido mais o nome do cátion, hidróxido de cálcio. AlOH3, hidróxido mais o nome do cátion, hidróxido de alumínio. Observe que aqui eu não estou me importando tanto em definir o número de hidroxilas. Por quê? Esses elementos, como possuem apenas um valor de NOx possível, sódio mais, Ca2 mais e Al3 mais, já fica subentendido qual é a quantidade de hidroxilas admitidas, uma vez que a hidroxila apresenta um valor de NOx total menos 1. Nesse sentido, NaOH, CaOH2 e AlOH3 são as únicas maneiras possíveis de que eu tenha uma base de sódio, cálcio e alumínio. Entretanto, podem existir situações em que mais de um valor de NOx são permissivos ao metal de referência. Um típico exemplo é a base formada por ferro. Se vocês se recordarem, o ferro é um elemento, é um metal, que apresenta dois valores possíveis de NOx, mais 2 e mais 3. Assim, é importante que eu defina se eu estou falando do FeOH2 ou do FeOH3. Existem para isso duas regrinhas bastante simples. E para tanto, eu preciso que você já tenha escutado o nosso podcast anterior. O FeOH2 é o hidróxido de ferro 2, escrito em algarismos romanos. Hidróxido de ferro 2, escrito em algarismos romanos. O FeOH3 é o hidróxido de ferro 3, com esse 3zinho aí, escrito em algarismos romanos. Alternativamente, nós podemos proceder à mesma maneira com relação aos valores de NOx. Como o ferro admite dois valores de NOx, mais 2 e mais 3, são também possíveis duas terminações, aquela que se refere ao maior NOx, portanto ico, e aquela que se refere ao menor NOx, portanto oso. Nesse sentido, nós temos ou podemos ter, no caso do FeOH2, em que o ferro possui o NOx 2+, menor, o hidróxido ferroso. No caso do FeOH3, em que o ferro possui o maior valor de NOx, o hidróxido férrico. Portanto, ambas são válidas. FeOH2, hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. FeOH3, hidróxido de ferro 3 ou também chamado de hidróxido férrico. Com relação a ácidos e bases, é ainda importante que nós saibamos um pouquinho sobre indicadores. O que são indicadores? Indicadores são estratégias laboratoriais utilizadas para se identificar se um meio é mais ácido ou se um meio é mais básico. Do ponto de vista prático, a acidez ou basicidade é definida através de uma escala muito bem normatizada na química, que é uma escala logarítmica. Essa escala logarítmica não é tão fácil de se trabalhar. Em função disso, nós trabalhamos com menos log, que nos dá uma escala de números inteiros. É a famosa faixa de pH. A faixa de pH é uma faixa que varia de 0 a 14, podendo existir valores maiores ou inferiores a esses limites. Basicamente, quando se pensa na faixa de pH, os valores de 0 a 7 refletem soluções ácidas, ao passo que os valores de 7 a 14 referem-se a soluções básicas. Obviamente, aquelas soluções com valores de pH iguais a 7 são consideradas neutras. Há aqui todo um rigorismo do ponto de vista de classificação, mas os valores oscilando de uma maneira bastante estreita é que vão dizer se a solução é essencialmente ácida ou se a solução é essencialmente básica. Há ainda a correspondente da escala de pH, que seria a escala de pOH. É a mesma coisa. Na escala de pH, nós fazemos uma medida da quantidade de íons H+. Na escala de OH, nós fazemos uma medida ou uma aferição da quantidade de íons OH-. Mas as duas nos dão as mesmas informações acerca dos valores ou das faixas de acidez e basicidade daquela solução. A escala de pOH, entretanto, tem os seus valores, que também podem variar de 0 a 14, e limites fora desses valores, traduzindo as soluções ácidas ou básicas. De modo que soluções que possuam pOH de 0 a 7 são consideradas soluções básicas. Soluções que possuem valores que possuam Valores de pOH de 7 a 14 são consideradas soluções ácidas. Da mesma maneira, o 7 refere-se à neutralidade. Voltando a falar um pouquinho sobre esses indicadores, alguns indicadores são importantes e eu sugiro vocês aguardarem. O primeiro deles, e é o mais batido, tanto do ponto de vista didático quanto do ponto de vista de vestibular, é a fenolfetaleína. Em meio ácido, a fenolfetaleína é incolor. Em meio básico, a fenolfetaleína é vermelha. O papel de tornassol, em meio ácido, é rosa. Em meio básico, é azul. O alaranjado de metila, em meio ácido, é vermelho. Em meio básico, é amarelo. E por último, o azul de bromotimol em meio ácido é amarelo. E em meio básico, é azul. Obviamente, as acuidades visuais de cada indivíduo são diferentes. Em função disso, uma tonalidade rosa para o tornassol vermelho em meio ácido admite um avermelhado, mas, de maneira geral, essas são as cores dos principais indicadores utilizados em contexto de laboratório. Com isso, a gente encerra a nossa aula sobre base e no nosso próximo podcast a gente vai falar um pouquinho mais de outras duas funções inorgânicas super importantes no contexto químico da atualidade. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço, pessoal!
Este podcast foi produzido pelo Percurso Pré-Vestibular e Enem. Acesse o nosso site www.percurso.com.br.